E aí, galera do podcast pra cá com você, meu muito bom dia nesse sábado maravilhoso. É 9 de março, né? É isso aí, que legal. Pipoca Ágil é o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade, né? O negócio tá assim, ó, bombando. Pipoca Ágil, todo mundo tá falando. Inclusive, o Pipoca Ágil tem um projeto chamado Simulação de Projetos Ágeis, tá? A última notícia que eu tive é que ele tem mais de 1.000 inscritos. Até hoje eu estou com 16 equipes para 2024. 2024? É, 2024, isso aí. O Pipoca Ágil, Simulação de Projetos Ágeis, ele vai estar ligado na área da saúde, né? Então, poxa, muito legal. Já tem 17 times ativos, com os objetivos todos prontos, tema e tudo. E a ideia é o seguinte, eles lançarem um produto, tá? E vou lançar aqui no podcast, vou lançar também no LinkedIn. Por que isso? Porque está sendo transmitido aqui para vários lugares, inclusive, né, o mais novo é o Instagram. Tá? O Instagram do Pipocast está assim ao vivo, vai ser bem bacana. Tomando um cafezinho agora de manhã, maravilhoso. A parada é o seguinte, antes de chamar a minha parceira, né, porque hoje agilidade na arquitetura, né, o tema é como agilidade influencia o seu trabalho. É muito legal que a minha co-host, tá? Ela tá aqui, tem até novidades, né? Uma novidade bem legal, um spoiler que a gente vai dar daqui a pouquinho, tá? Mas antes de chamar minha co-host, eu vou aqui ter aqui, né, a galera que dá força ao canal e tudo, é bem legal. Mas antes também tem um jingle do sábado, eu esqueci disso. Dá uma olhada nesse jingle do sábado, uhul! É muito gozado ver essa situação na internet, a gente entende tudo, né? Mas olha só, hoje eu vou falar com um depoimento de um amigo meu que está lá em Portugal. Dá uma olhada no depoimento aí do Pipoca Ágil. Olha o que ele fala, presta atenção, muito interessante isso. Ó.
Fala, Ibson. Fala, galera. Meu nome é Humberto, estou aqui para gravar o meu depoimento a respeito do Pipoca Ágil. Lá na época de pandemia, comecei a procurar podcasts, conteúdo online, encontrei o Pipoca Ágil, gostei demais do formato, da abordagem, um formato bem descontraído e com presença tanto de pessoas especialistas em temas, como pessoas comuns, pessoas que praticavam agilidade no dia a dia e que iam para lá contar a história. Mas eu confesso que tinha uma impressão de que aquilo ali era uma fachada do Pipoca para se colocar no mercado dos podcasts, né? Como um podcast acessível e bem espontâneo. Até que eu resolvi me candidatar para um episódio, procurei o Ibson e tive uma receptividade muito boa. O Ibson, muito rápido, falou comigo, já propôs um episódio. E aí foi assim que, de um espectador, eu passei a colaborar com o Pipoca e tive até a participação em um episódio. E isso acabou abrindo até portas para outras formas de colaboração com a comunidade. Então, o meu depoimento é... O Pipoca é realmente assim e o Ibson é realmente assim. É muito espontâneo, é muito democrático. Então, se você tem a vontade de participar, quer contar a sua história, seja especialista em algum tema ou simplesmente quer compartilhar o seu dia a dia, a sua experiência, o Pipoca realmente tem abertura para esse tipo de presença e de colaboração. Então, fica aí o meu depoimento. Agradeço muito ao Ibson pela oportunidade de eu participar do episódio e por todas as portas que isso vem abrindo para mim desde então. Obrigado, um abraço a todos.
Muito bacana isso, Humberto. Humberto, ele é justamente essa história mesmo. Quando ele falou isso comigo, eu falei assim, caramba, cara, então ó, vai ter que rolar um depoimento. Aí ele falou, não, faz sim, não tem problema não, porque ele pensou que eu fosse um personagem. Tá? Isso tudo não existisse, assim, fosse uma. Eu fosse outra pessoa. acabou que aconteceu que eu sou assim mesmo, desse jeito meio doido aí, mas eu acho que a coisa tem que ser dessa forma mesmo. E o último camarada que eu vou colocar aqui, ó. Ah, um tempão que eu não coloco o meu professor aí, dá uma olhada só.
Ó, a JornadaCast está bombando. Isso aí, JornadaCast aí. Aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do JornadaCast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá, tanto no JornadaCast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal?
Que legal, né? Valeu, professor Muniz. Parada seguinte, já deu as 5h50, 54, tá? E vou fazer o seguinte, chamar minha co-host aqui, né? Essa maravilhosa pessoa lá de Fortaleza, né? Inclusive, eu vou ter que... Não, ela vai falar direitinho aí, né? Que tem uma história que ela tá vindo pro Rio. Tem uma paradinha dessa aí. Vamos ver o que ela vai contar aí. Eu não quero dar um spoiler completo, não, né? Mas ela tá toda mu muito animada. Aí eu achei maneiríssimo, porque o Rio, além dos percalços que ocorrem, né, ele ainda vale a pena. E o clima do Carioca é muito bacana. E ela gosta muito da galera aqui do Rio. Então, deixa eu chamar a minha co-host, tá? A nossa amiga. Vai entrar até com musiquinha também, né? Não tem problema nenhum, não. Acho que ela deve gostar também, né? Vambora aí. Uhul! Joane Ximenes, por favor, entra ao palco do Pipoca Ágil. Uhul!
Uhul!
E aí, Gi, como é que tá, Ju? Juxi, né,
Sauda!
Juxi?
Saudações alencarinas para meu amigo carioca.
Bem legal, né? Já dei um spoiler aí, né? Dizendo que você cariocou, né?
É a lenda que cariocas estão me chamando para o mercado.
Isso,
Olha
isso é
as coisas
importante, né?
melhorando.
Que bom, né? Quero vai ser uma novidade bem bacana. Diga.
E a culpa é sua. A
Por
culpa
que minha,
boa
pô?
disso tudo é sua. Quem mandou você me colocar nessa vida de agilista? Você,
É.
Renato Ucha. Como pode?
Interessante que a gente se conheceu lá no como é que é o nome daquele software, daquele aplicativo?
Clubhouse, que já não existe
Clubhouse.
mais.
Meu
Mas vou
amigo.
dar logo outro spoiler.
Diga.
A próxima gravação de podcast é num
Uhum.
estúdio em Fortaleza,
Ih, que
chamado
maneiro, hein?
Clubhouse. E
Ah, que legal! Pô, sensacional
aí
isso, hein?
eu disse assim, cara, como pode? Semana passada eu estava em São Paulo e disse, Renato Ucha, a gente enterrou o Clubhouse, não se fala mais nesse aplicativo. E aí, do nada, eu chego em Fortaleza e aí os
Como é que
meninos do
pode?
Clubhouse ligam, não, vamos fazer gravação, a gente está com o estúdio aqui aberto, nossa estrutura é muito boa, vem conhecer nossa equipe. E eu tive lá no espaço maravilhoso, realmente muito bacana. E ter essa oportunidade de estar no mercado de novos estúdios, né? Ter a
Sim.
oportunidade, na verdade, de estar mostrando um pouco do que a gente faz e fora da caixa, eu diria, né?
Certo. Isso é
Fora
verdade.
de uma tela de celular. Porque
É.
o cenário pode ser na minha casa, pode ser num café, pode ser
Qualquer lugar.
no, pode ser no hospital. Lembra quando eu estava lá no Emoce, que a gente fez o
Sim.
primeira gravação? Gente,
Sim.
eu fiquei até 9 horas da noite, morta de
Foi
aflita,
isso aí.
morta de
É
aflita,
verdade.
porque tinha que ser fora do horário, porque precisava ter a câmera, o que é que precisava de estrutura atrás? E
É
quando, na
verdade.
verdade, a gente pode, eu acho que isso é muito agilista,
Sim.
é você se adaptar, é
Isso.
você fazer a entrega com o que você pode,
Sim.
né? E hoje, na verdade, a gente está fazendo muito além. É
É
muito
verdade.
como o Renato disse assim, Joane, sobe pro palco que o palco é teu, né?
Mas é.
Vai porque tu tá pronta. E eu não me sinto pronta. Mas não tem um
Sim.
momento que você vai estar 100% segura de tudo que você diz, de tudo que você faz,
É
né?
verdade.
E o conhecimento, ele é muito cíclico. Ele, na verdade, eu vou te garantir, uma das minhas maiores dúvidas nesse começo de ano foi: eu vou ler o livro que o Y me deu, ou eu vou ler o livro que o Renato me deu? Ó, que
É.
dúvida! E aí, o que
Sim,
foi
sim.
que eu resolvi fazer? Eu resolvi ler os dois.
Isso. Pô.
Um dia eu leio um pouco de um, no outro dia eu leio um pouco de outro. Isso vai trabalhando a mente, vai trabalhando a forma de expansão, de...
O Joane, sabe que eu tive no Agile Trends, tá? No segundo e na terça, e eu assisti uma palestra na terça-feira que um rapaz falou assim, olha, eu não sou meramente um agilista, eu sou um resolvedor de problemas, porque agilidade é uma ferramenta, um meio... Mas a ideia minha é resolver problemas. Então, se de repente mudar o nome, né, de ágil, agilidade, mas eu continuo sendo resolvedor de problemas. Eu achei muito interessante isso. E acaba que nós somos isso, né? Resolvedores de problemas.
É muito isso, né? E, na verdade, cada um na sua área, e as áreas se interligam muito, né? É muito como você me trouxe para o livro, né? O livro está aí? O nosso
tá aqui,
livro está aí?
Ah, tá aqui, tá aqui. O nosso livro tá aqui, ó.
O nosso livro? Então, é muito doido como a gente pode construir um livro nunca tendo se encontrado.
Verdade.
E para falar do que eu faço na arquitetura e que conecta com o que tá no todo dia, solucionar alguma coisa para alguma área.
É bem isso? Interessante isso. E uma coisa que eu acho legal aqui... É que a gente, às vezes, quinta-feira, no Pipoca de Saúde, veio um camarada, né, que é um dono de uma empresa, ele estava falando justamente isso, né, porque agilidade na área de saúde é muito ligada a pessoas. Então, quando você fala de pessoas, as áreas são diversas, pô. A área que todo ser humano atua, né? E eu achei bacana quando a gente conversou, quando a gente se conheceu pelo... Clubhouse, né? Você lembra? Pô, tem uns 2 anos isso?
Foi,
né?
Tem uns 2 anos, foi. É. Foi antes de eu fazer a primeira gravação de podcast, que eu quase mato Renato Ucha e André Sanches, porque me botaram numa baita estrutura de estúdio. Cheguei eu em São Paulo, eu ia para 2 feiras, acabei fazendo 2 feiras, visitando 3 hospitais, e os meninos ainda me botaram numa mesa. Não, vamos tomar uma cerveja. Mesa de bar, vamos tomar uma cerveja. Eu disse, sei, bem minha cara. 11 horas da noite, eu sentado numa mesa, batata frita, cerveja, 3 microfones, tela, câmera, e eu, meu Deus. Aí o Renato dizia, calma, tá tudo bem, é assim mesmo.
Mas você falou uma coisa na sua fala, no início aí, sobre aprendizado, né? Conhecimento. A gente está sempre se renovando, interessante mesmo, fiquei muito ligado nisso, né? Reciclando o seu conhecimento.
O processo, eu acho que eu aprendi com um professor meu, engenheiro, e ele dizia para mim que, assim, Joane, é impressionante a tua fome de estar estudando alguma coisa nova. Parece que não tem nada a ver, mas faz sentido. E ele disse assim, o processo, ele é melhoria contínua. A gente precisa ser esse processo de melhoria contínua, né?
Sim, e falar nisso, melhoria contínua, a nossa convidada já tá aqui embaixo, tá? Ela então, já está sorrindo aqui. Já pode? Faz ok assim, ok, já posso subir? Pode? Faz um ok.
Ela já está plena, ela já deve ter saído das águas, porque ela é do mar, como eu.
Então ela já está aqui, então eu vou chamar ao palco do Pipoca Ágil a nossa amiga Isabela, o nome da minha filha, né, mais nova, que legal.
Eita.
Isabela, é muito maneiro. Isabela, entra ao palco do Pipoca Ágil, seja bem-vinda. Tudo bem?
Olá, bom dia.
Tudo bem? Tudo já?
Bom tudo dia. Bom? Eu tudo nem bom? Saí das águas hoje, Joana, não consegui ir, teve um bucho de uma inspeção nossa, e já que a gente está falando de agilidade, né?
Sim.
Teve um bucho, o Rafael, que é nosso principal engenheiro, ele adoeceu ontem, e aí não poderia ir para a inspeção hoje, eu não tinha quem remanejar para colocar no lugar dele, eu fui eu mesma.
Sim.
Então eu não pude ir para as minhas águas hoje, vou só no final da tarde.
Você poderia me levar para as águas hoje, por favor?
Poderia, sim, senhora, da hora.
Minha avó disse que eu não posso largar as águas, eu agora vou usar essa frase. Eu vou segurar nela, entendeu? Porque é nela que a gente se conectou. Foi muito sobre isso. A gente teve, eu e Isabela, a gente teve uma conexão, na verdade, eu diria totalmente profissional, inicialmente. E hoje eu tenho uma conexão com a Isabela em virtude de algo, de coisas muito maiores. Assim, Bela, como é aquela palavra? Deu?
Deu merda.
Deu
match.
Deu match, deu Rio de Janeiro. O Y já vai ter que me querer do lado dele. Entendeu?
Sim, com o Y é meu conterrâneo. Eu sou de Niterói, Y.
Ah, legal, legal. Eu moro aqui no Maracanã. Na Tijuca, né? Tijuca. Do outro lado da Bahia, né? Que legal, maneiro, que bom.
Só do outro lado da poça.
Isso aí, do outro lado. Que maneiro, né? Agora, Isabela, é a primeira vez que você vem aqui. Se apresente aí. Quem é Isabela, né? Na fila do pão, nesse contexto que a gente está falando aí, para a gente saber aí quem são os nossos convidados para a audiência aí. Diga aí, quem é Isabela com dois L's?
A Isabela é uma mulher. Primeiro de tudo, né? Estamos de parabéns, Joane, pelo nosso dia, que foi ontem.
Isso, parabéns
mãe
mesmo.
Mãe da Maria Antônia, que é a segunda minha maior missão na vida, né? Eu sou a mãe da Maria Antônia. Eu sou profissional da arquitetura e do urbanismo, né? Iniciei na arquitetura trabalhando com a parte de urbanismo mesmo. Eu na verdade, nunca fui uma arquiteta convencional nem uma arquiteta de prancheta. Eu fui por muitos anos arquiteta do serviço público, por muito tempo na Prefeitura do Rio de Janeiro e depois por muito tempo na Secretaria das Cidades aqui, né? Na Prefeitura do Rio de Janeiro era na Secretaria de Habitação. Sim. E aqui no estado do Ceará eu fiquei muito tempo na Secretaria das Cidades, no estado também, e depois tive uma breve passagem pela SEUMA, que é a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do município aqui, né? E essa a minha vida pública foi, a minha vida profissional foi toda pautada até 10 anos atrás no serviço público, voltada para o urbanismo, né? Eu nunca fui uma arquiteta de prancheta, eu costumo dizer que eu sempre fui uma arquiteta de campo, né? Certo. Sempre fui uma arquiteta de mãos à obra, de compatibilização de projetos, né? Das interfaces com os órgãos, com os agentes intervenientes que envolvem o processo de um projeto público, né, de um projeto de urbanismo, e aí, por volta de 2000, só que eu nunca fui concursada, eu era terceirizada, né, e quem é terceirizada, as pessoas diziam assim, ah, você tem medo de 4 em 4 anos, você morre de medo, né, eu dizia, não, eu morro de medo todo dia, porque basta querer minha cadeira, né, não
tem meritocracia,
se chegar alguém querendo a sua cadeira, precisando da sua cadeira, você sai rapidinho.
Foram quantos anos, Bela?
Isso foi em 2015, tem 9 anos.
Não, tem 9 anos, mas foram quantos anos de gestão pública?
Ah, foi servidora? Foi mais de 20 anos.
Mais de 20 terceirizados.
Somando a Prefeitura do Rio.
Passando por frio na barriga a cada 4 anos ou todos os dias.
Todos os dias. Então, eu nessa época eu já estava fazendo 40 anos, né? Eu estou com 50 agora. Aí eu pensava assim, eu disse, meu Deus. Eu tenho que botar a faca no dente agora para sair daqui, porque aqui eu cheguei onde eu podia chegar, né? Mais do que isso, só se eu fosse ser secretária. Eu não ia ser secretária, né? Então, eu pensei assim, gente, daqui a pouco o mercado de trabalho não me absorve mais, porque, infelizmente, existe o etarismo, né?
Sim.
Existe uma coisa horrorosa que a gente vive hoje em dia. Hoje em dia não, sempre viveu, mas hoje parece estar mais gritante.
Mais explícito.
Na medida que as mulheres ficam mais jovens, mais velhas, o etarismo cresce, eu não consigo entender isso. Mas, enfim, aí eu pensei, eu digo, Carol, eu boto a faca no dente agora e saio, né? Peço para sair e dou uma guinada na minha vida, ou eu vou ficar aqui nesse cantinho pedindo para ninguém me ver aqui, né? Para não querer nenhum lugar. Aí o que eu pensei? Foi bem no advento, e estava na época da crise da construção civil. Crise da construção civil reflete diretamente nos arquitetos, né? A gente acaba o serviço. E eu, em paralelo ao serviço público, eu já tinha a Arquifor, que é a minha empresa. Só que ela era o plano B do plano B do plano B, assim. Era uma coisa bem esporádica. Eu fiquei muitos anos no Rio, me formei aqui em Fortaleza, e assim que eu me formei, eu voltei para o Rio. E passei 10 anos no Rio. Quando eu voltei para cá, eu não tinha ninguém para me indicar para fazer trabalho. Eu não conhecia ninguém, né? E aí fui para o serviço público mais uma vez, que era onde eu gostava também de estar. E quando eu saí, eu tinha que fazer meu nome de alguma forma. E aí, nessa época, foi a época que estava começando o blá 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 sobre a inspeção predial. A nossa lei aqui de Fortaleza era de 2012, né? O decreto é de 2015. Então, foi na época desse advento aí. E eu, por obra e graça do Espírito Santo, me interessei pelo tema, soube que ia ter um curso, soube que arquitetos podiam fazer também, né, além dos engenheiros civis. Fiz o curso de inspeção predial e comecei a... Peguei, o primeiro prédio que eu peguei foi o prédio da minha sogra, muito Sim. emblemático, por sinal, edifício Isabela, com S2Ls.
Nossa,
foi o primeiro trabalho na inspeção predial. E aí peguei o prédio da minha sogra. Aí lá era um síndico profissional que tinha 8 condomínios. Aí ele gostou tanto do meu trabalho lá que me levou para os outros condomínios dele. E aí eu fui indo, até que um momento o plano B virou o plano A. Estava melhor que o plano A. Eu digo, para o momento certo é agora. O momento certo é para eu sair, é nesse momento. Foi quando eu saí. Mas ainda assim, saí insegura. E eu tinha feito uma seleção pública temporária para a Selma, e tinha saído o resultado e eu fui chamada, né? Um dos grandes orgulhos que eu tenho, passei em primeiro lugar, inclusive, eu seria coordenadora do plano diretor, do novo plano diretor, que por sinal está saindo do forno somente agora, né? Daqui de Fortaleza. E aí tive uma breve passagem por lá, não me dei bem com a equipe da época, que estava à frente da gestão da secretaria. Né? E aí saí com 4 meses, eu saí, mas aí eu já saí com a faca no dente, eu já tinha saído, na verdade, né? A Selma foi só assim, porque
sim,
eu estava acostumada a vida toda a ter um salário no fim do mês, então eu tinha muito medo de não ter aquele salário no fim do mês, pouco que fosse, mas era o que eu tinha, né? Então eu me peguei na Selma ainda com aquele medinho de ficar, mas não, agora é Deus querendo que eu me jogue mesmo, então eu vou me jogar.
E aí cá estou
eu.
Que bom, né?
Nixon, tu tá vendo tanto de coisa que você já conhece da minha história e que Sim. com certeza você já percebeu que cruzou com as histórias da Isabela, né?
Não, com certeza.
E aí eu vou pedir a Isabela para contar como foi que a gente se conheceu.
Ah, legal, isso é bom, isso é importante.
Foi boa essa. Eu já tinha ouvido falar de Joane Ximenes, né? Já tinha ouvido falar dessa moça aí, Irrequieta.
Isso.
Quieta, viu? Desculpa, eu estou saindo de uma gripe. Aí, nós nos encontramos no mesmo momento de vida, porque estávamos as duas candidatas a conselheiras do CAU, né, que é o nosso conselho, que é o conselho que rege os arquitetos, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Aqui em Fortaleza, Y, tem uma cidade da região metropolitana que chama Caucaia, bem pertinho daqui. E o CAU, ele tem que se fazer mais presente em todos os locais, porque tem gente que não sabe nem o que é CAU. Tem gente que me pergunta aqui se tem o CAU ali escrito na minha proposta, porque minha empresa é de Caucaia. Para você ter uma ideia.
Caramba!
E olha então, que somos, eu acho que somos hoje já, devemos estar em 5 mil profissionais.
Eu acho 5 que são mil 6 mil.
Coisa. É, então, assim, imagina, mesmo sendo esse número tão imponente, mas mesmo assim as pessoas não têm esse conhecimento.
Não tem, todo mundo sabe que é CREA, todo mundo sabe. Mas é um relativamente novo também, é compreensível até.
Tem 10 anos, né, Carol?
Uns 10, 12 anos.
É. Ah, muito recente, muito recente.
Muito recente, é a minha idade.
É muito recente, e assim, quando não é da área da pessoa, né, não é o métier dela. Por exemplo, eu vim descobrir outro dia qual era o nome do Conselho de Administradores, eu não sabia também. Que era CRA, né? Então, assim, não é da minha vivência, não é do meu dia a dia, então é até compreensível, né? Sim. Porque eu sou jovem e as pessoas não têm obrigação, de fato, né, de saber, mas cabe a nós nos apresentarmos, cabe a nós nos...
Claro, com certeza.
Fazemos, né? E aí nós nos conhecemos nesse momento da campanha, né? A gente estava em campanha, é um time de candidatos expressivamente feminino, né? Nós tínhamos na chapa 3 homens, né, Joane?
Três
homens e o restante de mulheres. Inclusive, a nossa presidente atual é uma mulher. E aí, eu vi uma postagem da Joane numa unidade de saúde fazendo o trabalho que ela sabe fazer tão bem, né? Eu vi lá e falei assim, gente, eu fiz pouquíssimas inspeções em unidades de saúde. Eu fiz, assim, de duas clínicas, hospital mesmo, a gente nunca fez. Eu nunca consegui entrar nesse universo. Assim,
nesse embora universo
seja saber, eu vá lá. Eu fui já a todos os hospitais aqui de Fortaleza. Tem uma história... Tem tempinho para eu contar uma história curiosa?
Pode. Aqui está tranquilo. Sábado é, beleza. É nóis.
Da Covid mesmo, assim, explodindo. Eu e meu marido pegamos Covid e ele precisou ser internado. E aí eu fui com ele, porque eu estava com Covid também. Né? Eu falei, eu vou para cuidar dele, fazer companhia. Se eu não tivesse internada, eu estava lá do lado dele. Aí eu fui. Aí a gente chegou no quarto do hospital, um hospital... Pode falar o nome do hospital?
Pode, se quiser. Pode. Não tem problema, não.
Pronto, a gente estava no Monte Clínico, que é um hospital aqui em Fortaleza bem conhecido.
Meu e cliente aí... hoje, hein? Meu Opa. Cliente hoje, hein?
Aí a gente chegou no quarto, eu coloquei ele, né, e tal. Aí ele se deitou, eu peguei o telefone. Por favor, eu queria falar com a administração. Aí o que é a administração? O que está acontecendo?
O que o paciente que é o acompanhante?
Peraí, aí a pessoa veio e disse, olha, eu queria falar sobre a gestão da manutenção do prédio de vocês, com quem é que eu posso falar e tal. Aí cheguei na pessoa, né? A pessoa me atendeu. Eu disse, olha, meu marido está internado aqui, eu estou aqui de acompanhante, eu trabalho com inspeção predial, eu observei que tem umas cerâmicas desplacando na fachada de vocês. Vocês já passaram pelo processo de inspeção predial? E tal, eu sou dessas. Mas não consegui nada lá. Me apresentei, depois marquei uma reunião, fui lá, deixei portfólio, fui em todas os hospitais já nesse sentido, batendo na porta mesmo, descobrindo quem é o responsável, me apresentando, mas nunca. E quando eu vi essa moça fazendo o trabalho dela, eu disse, gente, de repente a Joane vai ser a minha porta de entrada nesse universo dos hospitais, dos ambientes de saúde. Né? E aí procurei para ela, Joane, noite 11 horas da noite, Joane, posso... Pode falar? Tal, tá, posso? Pode. Olha, foi quase 2 horas de telefone.
Caramba!
Eu disse, gente do céu, deu match total. E aí a gente está num projeto super incrível, né? Agora a gente está em andamento com a coisa que está.
Eu vou falar.
Eu vou falar. Deixa você falar, porque esse bebê aí nasceu com o seu trabalho.
A gente saiu de casa para tomar um café. Sim. E era só para falar de um projeto para o hospital. Hoje, nesta data, dia 9 de março, nós estamos submetendo o nosso artigo num congresso internacional. E em julho, nós estaremos em Portugal apresentando o trabalho, né? Levando a experiência da vivência da saúde no estado do Ceará em unidades de saúde do que SUS, bom. Né? Onde Y está totalmente conectado com o Rio. Não sim, tem como. Sim. O Rio me levou hoje para 3 UPAs. 3 UPAs. Eu e Isabela escrevemos o trabalho internacional sobre uma UPA dentro do hospital.
Eu estou dizendo que o Rio... É junto com vocês, né? Quer dizer, no caso...
Cara, eu não sabia que a Isabela tinha vindo do Rio. Eu não sabia que Isabela tinha raízes aí, que Isabela tinha passado por trajetória. Então, assim, são muitas conexões que realmente eu e Isabela... Essa palavra...
Hoje, de...
Amiga, agora. Eu não sabia.
Olha!
Notícia em primeira mão, né? Isso é muito legal.
E assim, são muitos desafios que eu acho que eu e Isabela idealizamos, estamos construindo, e isso é muito macro. Isso conecta total, Y, com a nossa conversa do primeiro podcast no Pipoca Rádio, com a Kátia.
Isso.
Quando foi nossa primeira... Quando foi o primeiro? Dia 4 de fevereiro?
Ah, não lembro. Eu acho que foi fevereiro, já tem tempo já.
4 de fevereiro. Dia 12 de janeiro, nós marcamos a data do 4 de fevereiro.
Sim.
No dia 13 de janeiro, subsequente, antes de eu voltar à Fortaleza, foi quando eu deixei o meu currículo aí no Rio. Olha o tanto de coisa que a gente já construiu e já projetou de forma executada. Eu chamaria até já de entrega. E aí não tem como a gente não dizer que isso são processos ágeis.
Não,
são feedbacks, são adaptabilidades, né? Não tem como Isabela estar longe da agilidade, gente. Eu não posso deixar essa mulher sem falar.
Olha, o meu sobrenome é agilidade. Olha, eu tenho uma impaciência tão grande com falta de agilidade, assim, porque eu... Ai, meu Deus, como é que a pessoa se engancha com um negócio desse?
O resultado do nosso dia tem que ser pelo menos uma coisa positiva, uma ação boa, dar um bom dia, mudar o dia de alguém, dar um sorriso para alguém que está precisando. E aí isso, para mim, sendo arquiteta da saúde, nas unidades de saúde, faz ainda mais sentido, porque você não entra no hospital para estar sorrindo. Você normalmente entra no hospital como um ambiente de dor. Sim. É muito raro você ter os momentos de coisas boas dentro do hospital. Normalmente são partos, né? Que quando complica, também geram dificuldade do sorriso, gera dor, né? E aí, como não lembrar que existem pessoas pensando para aquele espaço beneficiar aquelas vidas? Né? Essa é a importância do que a gente faz. O sorriso, o estar preparado, eu acho que é o mínimo. Eu digo que isso é parte do meu propósito mesmo. A pandemia, eu e o Renato até chegar no Y, né? O meu amor pela saúde, junto com Kátia Fugazza, né? Junto com todo o time, né? de profissionais que já estão aí a nível internacional. E aí, daqui a pouco, eu vou poder dizer, ó, sou internacional.
O que eu falo, Isabela, né? Eu converso muito com a Joane e ela sabe disso. Eu trabalho, tá, numa empresa que presta serviço, uma empresa grandona, e eu trabalho diretamente com agilidade na construção de software, tá? Mas como a gente mostrou aqui o livro, você estava aí, né, do livro, né? Quando você viu o livro. Você viu, não viu, Isabela?
Não, estava indo te mostrar de novo aqui. Eu convidei.
Chama ela, Ibson, mostra para ela como é que ela vai estar no nosso livro.
Ah, vai estar aqui, né? Numa das carinhas aqui. Eu chamei a Joane, eu fui curador desse livro, Jornada Ágil Fora, né, Além da TI. Ia ficar fora, mas aí o pessoal botou além, que fica mais bonitinho. E é que são casos, né, de atitudes e comportamentos, que quando as pessoas falam muito sobre agilidade, eu não gosto de jargões em inglês, mindset, isso me perturba muito. É uma coisa que é bloqueadora para quem conhece a agilidade. Eu fico muito ligado à agilidade na maneira de pessoas, atitudes e comportamentos. E a gente vê muito, e as pessoas não sabem nem que estão ligadas ao universo da agilidade, construção de software, mas nem outras áreas. Porque eu vejo, para ter uma ideia, me convidaram uma vez, foi no retrasado, vamos fazer uma comunidade? Foi no retrasado, foi uma comunidade, vamos. Poxa, os caras ficaram 5 reuniões para fazer um planejamento de governança. Cara, que você não lança a comunidade, né? E a gente vai fazendo a melhoria contínua. Se não você demorar muito tempo para planejar uma governança que ainda não se sabe. Eu falei, cara, gasta muito tempo. O que a Joane falou, né? Essa jornada que ela teve até chegar, essa contratação e tudo, poxa, isso aí tem muito a ver com transparência, empatia, respeito, né? A pessoa ser ativa, né? Ter muito feedback. O feedback é muito importante. Né? E a gente vivenciou, né, Isabela?
Se lançar, né? Se expor. Lançar. E buscar o que quer. Né? A gente tem que buscar o que quer.
Eu queria levar em consideração, inclusive, algo que é tão forte isso que eu e Isabela estamos fazendo e nos propondo, que existe uma escola que desenvolveu um curso para falar sobre inspeção
Olha
em ambientes de saúde. Cara, a gente já estava no processo. A gente já estava. O projeto está na mão. A gente pode levar para o estudo de caso. E a nossa turma está lá. Estamos juntos já nessa. Né? O Imbec está promovendo esse curso. O curso vai acontecer agora em maio, né, Bela? A Bela sabe a data.
Aqui fora, tem 10 pessoas já inscritas no concurso só da minha empresa. Então, a gente quer mesmo entrar firme nesse universo.
Interessante que aqui no Pipoca Ágil eu tenho uma co-host, ela é farmacêutica e ela tem um instituto, tá, de agilidade healthcare ligado à área da saúde. Então ela forma pessoas justamente com características e comportamentos, né, e atitudes nesse ramo da agilidade. E teve até muito gozado, ela trouxe um médico aqui, mas eu não sabia que era médico. Porque a gente faz, né? Toda hora chegou na hora, o cara foi se apresentar, não, porque eu trabalho aqui no hospital, blá, 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 blá. E eu sou médico. Eu falei, doutor, desculpa, eu não sabia que o senhor era médico. Aí, não, Y, fica tranquilo, pode me chamar de Guilherme. Mas eu estou dizendo, o que ocorre muito, né, é essa maneira empática de ver o cliente. A gente se lembra, né, que antigamente a gente vivia muito no mercado mecanicista, né? Você não via o cliente, né? Você via assim, tem que fazer isso, e por tem que fazer, e acabou. Até um momento clássico na área da saúde, que nós, que trabalhamos na agilidade, a gente fala muito, é a sala de ressonância magnética para crianças, né? Que ela é toda ela desenhada de uma forma lúdica, para não ficar aquele seco, creme, bege, azul, e a criança espantar. Então, esse é uma, para a gente, enquanto agilistas aqui na área de TI, quando a gente fala sobre agilidade, empatia, cliente, a gente sempre tem esse case, né? Que vocês, né, que são da área de saúde, aí, é que tem essa visão melhor, ou até mais casos, né, para contar sobre isso. Diga aí.
A gente tem no Sabará, em São Paulo, inclusive o Yellow Submarine do Beatles, dentro da sala de ressonância. É muito mágico quando você vê a temática dentro dos ambientes. É muito lindo, Bela. É aquele negócio assim de ter que viver, sabe? A gente sabe que a gente arquiteto sabe que teve outro arquiteto e que ainda bem que aquele arquiteto fez aquilo. Eu vibro quando eu vejo bons projetos nesse sentido. Hoje, graças a Deus, em Fortaleza, né, eu vibro, eu realmente arrepio. Eu arrepio no sentido de sentir vida, de sentir que várias outras pessoas passaram por ali, pensando naquele espaço. Eu digo que quando eu entro em ambientes muito sóbrios da saúde, né, ainda mais quando a gente fala de saúde hoje, a gente tem a necessidade de pensar em unidades que estejam além do tempo. A gente não pode mais desenhar projetos
humanizado, né?
A humanizado,
coisa já... É maior.
A minha filha vai fazer 24 anos esse ano. E eu tive ela na clínica perinatal aí no Rio, né?
Sim.
Na de Laranjeiras. E eu me lembro que na época já era um hospital diferente, né?
Era o
único hospital do Rio de Janeiro que tinha salas de parto humanizadas.
Quantos anos atrás?
Há 24 anos, minha filha faz agora em julho.
Né? Isso então, que é legal, é você pensar nesse processo que hoje você está falando, mas você já está vendo a edificação lá na frente. Então, hoje o hospital, ele não tem mais cara de hospital. Hoje a ideia de hospital é cada vez menor o tempo da internação para jogar um giro mais rápido, para ter... As pessoas acham que é mais tempo e mais dinheiro. A ideia não é essa. A ideia da saúde projetada... É mais giro e o cliente mais rápido em casa. Isso, o espaço tem que estar pensado.
Sim.
Né? Ele tem que estar estruturado. Ele tem que estar estruturado além do leito. Ele tem que estar pensado no macro. Ele tem que estar pensado nos serviços. Eu digo que... E eu uso muito essa projeção. Quando a gente estava lá em Campo Belo, no hospital, eu falei... O Hospital de Messejana, a gente pode dizer que ele, na sua devida proporção, é como uma cidade de doentes. Então, se eu pensar na cidade, assim como eu tenho que ter a igreja para começar a praça, para desenvolver o urbanismo e a cidade, para pensar no hospital, eu tenho que conhecer todos os fluxos. Eu não posso só pensar em bairros, eu não posso pensar só em caixas. Eu não posso só pensar em vias principais, praças, banco, área de edificação institucional. Gente, eu tenho tudo isso dentro do hospital. Eu tenho praça de alimentação, onde eu recebo acompanhante, onde eu tenho fluxo direto de quem está ali visitando. Eu tenho a área de SND, que é Serviço de Nutrição Dietética, que é a cozinha industrial, que faz o alimento, o preparo para quem está trabalhando e para quem está sendo cuidado. É para quem cuida e para quem está sendo cuidado. Né? Eu tenho o CEP. O que é CEP para a gente, Bela, no CAL?
É Comissão de Ensino e Pesquisa.
Para o hospital, eu tenho o CEAP, Centro de Ensino e Pesquisa. Tá? E aí eu tenho nisso um bloco em que eu posso construir um prédio novo. Eu posso construir até uma faculdade, se eu pensar ali como macro. Se eu pensar no mapa do hospital, o CEAP hoje está lá no fundo, onde foi um projeto que eu implantei, onde era o antigo necrotério. É uma edificação antiga, adaptada. Olha a adaptabilidade. Né? Olha o feedback. Olha o atemporal. A gente está falando desse projeto... Eu fiz isso há 12 anos atrás, assim que eu entrei no Messejana. Eu nem especialista da saúde ainda era. E aí, é tudo muito conectado. Meu pai dizia assim, minha filha, daqui a 10 anos, você já vai ter 5, 6 anos de experiência na arquitetura da saúde, para que você vai fazer especialização? Eu tinha acabado de sair do MBA da FGV, gerenciamento de projetos, que era número até o meio da camisa.
Eu fiz esse MBA também na FGV.
Odeio! Odeio, não gosto, não me identifiquei. Também, não gosto. Mas sou muito grata por ter feito. Porque hoje eu entendo todos os processos, todo resultado ágil, porque ele me deu base.
Uhum.
Ele me deu stakeholder, ele me deu visão ampla. E aí hoje o sistema roda, eu entendo o fluxo interno do hospital com a visão de gestão, por esse momento que eu vi. Não foi favorável, não fui feliz, não me realizei. Era um time de 40 homens, só tinham 4 mulheres.
É, o meu time era assim também, tinha pouquíssimas mulheres.
Turma de 40 homens.
Como ainda hoje é, como ainda hoje ainda é.
É, acho que é. É,
o universo ainda, desse nosso segmento de trabalho...
É muito masculino.
É muito masculino. Porque a gente, Joane, dentro de tudo que você está falando aí, do que a gente está, né, pipoca, agilidade, a gente, pelas nossas apresentações aqui, a gente sempre pensou fora da caixa. Né? Então,
a gente acaba encontrando isso, né?
Nós não somos arquitetas convencionais, que na sua grande maioria são mulheres. Né? Nós somos arquitetos de outros segmentos, atuando em outros segmentos.
Os malucos se atraem, né? Os malucos se atraem, os loucos se atraem.
Os loucos sabem.
Optamos, é um universo muito masculino, né? Muito masculino. Se a gente não for muito ágil, se a gente não for muito atemporal.
Se não se botar. Olha, vou contar essa experiência.
Essa fora da casa de fazer a diferença.
É verdade.
Cheguei na UPA quarta-feira. Tinha passado a noite mal já. Não estava bem. Tinha tomado já um monte de medicação. E tinha sido a primeira noite que eu tinha estado em cuidados paliativos com minha avó. Acordei na madrugada muito, muito agoniada. Peguei o celular. De repente, meu pai disse: sua avó está partindo. Você vem? Eu levantei, arrumei o cabelo de qualquer jeito, peguei a primeira roupa, me mandei, eu disse, peraí, onde é que eu tenho que estar a tal hora? Vou lá, me despeço da vovó, organizei a agenda, fui. Quando eu cheguei na UPA para a reunião, eu e um técnico do sistema de usinas de gás. O técnico olhava para mim, sabe aquele olhar assim, cima abaixo, como quem diz, você, mulher... Né? Novinha, não sabe de nada. Aí eu fiz, dei aula, esperei o resultado, deixei ele falar. Quando ele terminou tudo,
aí ele
olhou e disse assim: ah, tá certo, então eu vou comunicar lá na empresa. Ele disse: não, porque aqui o meu trabalho era muito rápido, é só porque você chegou agora. Aí eu, Aí eu tô lhe explicando, eu disse, tá certo, eu vou comunicar pro Rio, pro engenheiro, ele vem na outra semana e a gente termina de organizar. E eu ouvi como se eu não estivesse entendendo nada. Então, a gente muitas vezes tem que criar essa postura até para deixar ver até onde o outro entende. Sim. E aí isso para mim é maturidade, sabe? Eu botei assim... A cara que eu não tinha, porque eu não podia faltar ao trabalho, não tinha como, né? Acabei de assumir. Como que eu vou, né? Fui na cara e na coragem. E já tinha comunicado ao meu gestor que eu não estava muito bem. Poderia não dar certo eu ir. E ele já tinha repassado. Mas quando eu cheguei, o cara fez uma cara de desdém.
Olha, e eu... Vou pegar o gancho aqui rapidinho na história dela. É interessante que... Eu já participei de vários episódios, me chamaram para falar sobre etarismo. O que é que a Isabela está falando aí? Eu sou um pouquinho mais velho do que a Isabela. E o que acontece? Eu, e a Isabela deve contar isso também, a gente está trabalhando com 5 gerações, né? 20, 30, 40, 50 e a galera de 60 também.
Espera aí, Ibson, calma. Diz de novo que eu quero aprender.
O quê?
Tu está trabalhando com quantas gerações?
Sim. 20... 30, 40, 50 e o 60 também. São 5 gerações diferentes. Tá?
Tá.
Então, o que acontece? Quanto mais velho a gente está, pelo que você... Até pelo seu relato, eu acho que a melhor coisa é a gente se adaptar ao atual, ao que está acontecendo atualmente. Se a gente não se adaptar, a gente dança. Né? A gente não pode ser arrogante. A gente não pode ser arrogante porque a gente está mais tempo na estrada, mas tudo bem. Mas agora as coisas mudam, conceitos mudam. Né? De repente você está sendo gerenciado por uma pessoa bem mais nova do que você.
E aí não é sobre usar rótulos, entendeu?
Isso aí.
Tira o DR, tira a farda, tira o crachá.
Porque eu sou criticado, entendeu? Com relação a isso. Quando eu falo isso para vocês, ou falo aqui na internet, né? Às vezes eu sou criticado porque as pessoas não entendem. Falei, gente, a gente é mais velho, a gente passou por várias coisas, mas a gente tem que se adaptar ao mundo novo. Né? As coisas são novas. O comportamento
é novo. Agora, é como uma amiga minha diz, outro dia eu falei com uma amiga minha que está solteira, eu disse assim, como é que... Rapaz, a gente estava num lugar que só tinha garotada, aí ela disse assim, Isabela, é porque agora é a vez deles. Tá tudo certo, realmente é a garotada mesmo, porque é uma vez deles. A gente aqui ainda está aqui, né?
É, ainda está respirando.
A gente aqui ainda está dependendo de paquerar presencialmente ou de não começar nenhuma relação por internet. Mas assim, a minha conexão com Y, nossa senhora, é uma história totalmente digital.
Existe amor no Tinder.
Existe. E assim, as conexões, elas existem no virtual também. Só é complicado você iniciar qualquer relação por um mundo digital, né? Sim, Y disse isso para a Kátia semana passada. Eu disse não para o emprego presencial. Não, eu disse não para o emprego online com a Kátia na Orion. Porque eu queria ser mais híbrido. E para mim estava muito online. Eu não conseguia atingir o resultado que ela queria. E eu não estava conseguindo conectar direto. Eu disse, Kátia, está me incomodando. Eu vou pegar o salário que você me pagou e vou passar uns dias com você no Rio de Janeiro. E vou criar outro cenário. E o outro cenário aconteceu. Hoje o produto existe. Hoje existe Joane Ximenes e Orion, e hoje ainda existe Joane Ximenes, Orion e Arquifol. Hoje é um produto que a gente pode comercializar online 100% se a gente quiser. Se a gente bem fizer, a gente atinge Brasil. A gente já leva para fora. A gente vira internacional junto.
E
outra coisa que a gente precisa é entender, assim, né? Por exemplo, eu costumo dizer que quando a gente cuida das edificações, a gente cuida das pessoas, na verdade, a gente está cuidando das pessoas, né? E a arquitetura é muito isso, é muito cuidar das pessoas, né? Então, assim, quando você, mesmo que virtualmente, conecta esses pontos para que se crie um trabalho que não vai ser virtual, vai ser real. Né? No mundo real, olha a quantidade de pessoas que a gente pode estar beneficiando com esse trabalho. E aí eu falo no universo macro. Não é o beneficiado, não é só o internado que está naquela unidade.
É quem é refletido.
Trabalha naquela unidade. O beneficiado são os acompanhantes de quem está internado. Os beneficiados são os profissionais da arquitetura que vão poder seguir esse nicho de trabalho. Porque quando eu me candidatei a conselheira do CAL, a minha missão ali é única e exclusivamente abrir caminhos para os arquitetos. Sim. Porque me incomoda muito o fato também, como a Joana estava falando, me incomoda muito o fato de eu ser a única arquiteta no Ceará que trabalha com inspeção predial. Eu não entendo por que os outros arquitetos não descobriram esse nicho tão em crescimento que existe. Né?
Eu vou levantar
esse nicho para os profissionais. Então, a gente tem benefícios.
E ainda tem mais. É, a Arquifol tem algo muito forte, assim como a Orion. São empresas multidisciplinares. Agilidade de novo. Sim, não são empresas que desenvolvem apenas profissionais de arquitetura. A gente não faz nada só. Não existe nenhuma... E nenhuma
a colaboração, esfera. Né? Isso aí,
a colaboração. A jornada tem, para mim, é muito sentido. A jornada, ela tem que ser ágil e ela tem que ser colaborativa. Não tem como ser diferente, senão você não cresce, você não voa, senão a pipoca não estoura.
A gente esqueceu de falar, né? A gente esqueceu de falar que nesse momento que a gente estava se reunindo e começou a surgir tudo isso muito, de forma muito ágil, né? De uma forma que eu adoro, porque para mim agilidade é meu sobrenome. É, a gente lembrou de uma professora, que foi nossa professora aqui, né? Ela foi minha professora na UFC, ela chama Zilsa Santiago. E ela é especialista em acessibilidade. É uma das grandes do Brasil, especialistas em acessibilidade. E aí a gente... Eu disse, Joane, vamos chamar a professora Zilsa. Eu tinha acabado de dar... Eu tinha feito uma palestra na Expo, fazia muitos anos que eu não via a professora Zilsa. Aí eu fui convidada pelo CAL para dar uma palestra lá na Expo Construir, né, do ano passado. E aí eu dividi o palco com a professora Zilsa, éramos eu e ela, foi um reencontro lindo, eu fiquei emocionada até com aquele reencontro. Então eu tive meu momento de fala, ela teve o momento dela de fala, e ela ficou, gostou muito, porque a gente trata o tema da acessibilidade dentro da inspeção predial, né? E aí ela me convidou para dar uma aula para os alunos dela lá na UFC, na Universidade Federal aqui do Ceará, na cadeira que ela dá, que é de desenho universal, sobre acessibilidade, né? E aí, nesse momento, eu instalei esse Joane, a professora Zilsa. Vamos chamar a professora Zilsa para integrar a nossa equipe, porque o nosso trabalho vai ser muito completo. Se a gente conseguir incluir a acessibilidade nisso...
O projeto ficou tão macro, Ibson, tão macro, que a gente tem doutora no time.
Que legal, hein?
Você vê é como assim, é que ó, eu não preciso ser mestre para eu entregar um resultado superior. Eu tenho que entender do caminho... Onde eu posso chamar outras pessoas e fazer o negócio acontecer.
Juntar as peças,
Sim, sim. É.
O produto não é meu, o produto é nosso.
Perfeito.
O produto, o rótulo é nosso. O mercado está para a gente. Né? E com o mercado está para abraçar todo mundo, cada um no seu perfil. Não é melhor nem pior, é cada um no seu perfil. Quando eu e Isabela sentamos para conversar, eu ainda disse, Isabela... Estou viajando para a serra, 150 quilômetros. Vou subir a serra, vou atender um cliente no restaurante, mas eu posso passar em dois hospitais de pequeno porte e tentar identificar se não é porta para o nosso projeto. Foi bem assim, não foi, Bárbara?
Foi desse jeito.
Eu vou lá dar uma passada, eu não entendo muito bem de inspeção predial, mas eu vou ver o que, é que eu consigo enxergar sem ninguém me guiando. E depois a gente conversa para poder ver onde é que a gente vai acessar o dia.
Foi 10 horas, foi 11 horas da noite de um dia, ela já estava indo no dia seguinte para a serra e já viu os hospitais, com menos de 24 horas, ela já estava dentro dos dois hospitais, lá, com o olhar do projeto.
Impressionante, né? E falar em ver pessoas, só a gente só, Joane, tem a galera aqui da audiência, já estou aqui um tempo, ó, o Leonardo mandou aqui, legal demais esse assunto. Muito legal. Maneiro. Aguinaldo, que é o cara que está sempre com a gente aqui. Sou o mais, o 60 mais do Y.
Eu sou 40 mais do Y.
Ele fala assim, nós longevos estamos vivendo para dar suporte aos jovens, para eles
exatamente
evoluírem.
Exatamente, abrir caminhos para essa galera.
Perfeito. O nicho da perícia é muito vasto e em várias áreas. Legal, Aguinaldo. Valeu.
Eu descobri esse nicho e me enfiei nele, a engenharia diagnóstica. Eu sou muito feliz trabalhando com isso. Eu era muito feliz trabalhando com urbanismo, gostava demais, mas eu não tinha o retorno que eu desejava, né? Que eu almejava. Mas eu amava muito fazer o que eu fazia. Mas hoje eu me encontrei, eu posso dizer assim, que eu me encontrei verdadeiramente, mas eu tive que ter todo, mais de 20 anos de serviço público, que foi uma escola para mim, para me trazer até aqui. Essas interfaces, essas comunicações, essa agilidade, né, no processo, para tentar fazer o processo um pouco mais ágil, porque a gente tem esse problema no serviço público, nada é muito ágil. Então, a minha função lá sempre foi tentar agilizar, tentar viabilizar a coisa. Então, isso foi uma ponte para me trazer até aqui. E aí, essa questão, como o Aguinaldo falou, esse universo das perícias, das vistorias, das inspeções, é um nicho que só cresce. E só vai crescer, porque as edificações não param de envelhecer, não para de nascer a edificação, que vai envelhecer também.
Sim,
ou seja, não tem volta, é um caminho sem volta.
Tem
ele mandou aqui,
hoje.
Ó. Tá vendo que ele mandou aqui? Ó? Essa live virou uma masterclass. Né?
Valeu,
uma aula maravilhosa.
Obrigada, Aguinaldo.
Tem duas coisas que a gente não vive mais na vida sem. Uma sempre foi essencial: saúde.
Sim.
E a outra é a internet.
Isso.
Ei, sabe o que é que você. Sabe o que eu descobri outro dia? Desculpa te interromper. Eu te lembro qual foi o gancho que você estava, se você esquecer. Eu desculpa, você é arquiteta da saúde, e o que nós estamos tratando, o que a inspeção predial faz? Cuida da saúde das edificações.
Isso aí.
Eu disse para o meu pai ontem, um dia, eu disse assim, ó, doutor, um dia você me disse que você, médico, podia ser arquiteto, e eu tive que engolir, não foi? Pois agora chegou a hora, você vai ter que me engolir. Por quê, minha filha? Porque agora quem vai dar diagnóstico das edificações sou eu. Quem vai fazer prescrição? Quem vai fazer prescrição?
A gente fala da muito patologia. Nisso. Nesse universo, a gente fala muito nisso, por exemplo, quando a gente vai cuidar de um prédio novo, né? Uma vistoria de recebimento de alente é o pediatra da edificação. A gente está cuidando, sim, daquele bebê que acabou de nascer. Né?
E se for depois, uma edificação idosa? E se for uma edificação idosa? Sobre
exato.
Isso, entendeu?
E quando voltarem naquela meia-idade, nós somos os médicos, né? Os especialistas.
Sim, com certeza, os cuidadores.
De ambientes,
os cuidadores pediais são os clínicos gerais das edificações.
Falei isso com a Eleonora ontem. Eleonora hoje é coordenadora do Einstein. Olha que grande. Eleonora é coordenadora de pós-graduação do Einstein. Falou comigo ontem, eu fui aluna dela pelo IMBEC, né? E a Leonora disse assim, Joane, me rotularam médica de ambientes. E eu disse assim, cara, somos arquitetas, salva vidas. A vida está o tempo todo na nossa mão. Seja ela para edificação, ou seja ela da edificação para quem envolve. É vida.
Sim.
Né? Seja ela para a pessoa doente, ou seja ela para a pessoa boa. Eu digo muito que, enquanto arquiteta, eu não me realizo construindo casas de luxo. Desculpa, é lindo, é mágico, é rentável. Quem é arquiteto de luxo ganha muito dinheiro. Eu não sou essa arquiteta, eu sou arquiteta da saúde. O dinheiro é consequência, ele vai aparecer, entendeu? Mas hoje é onde eu me realizo, gente. Eu sou feliz de ir para o hospital, eu sou feliz de escutar um choro dentro da unidade de saúde e saber que o que eu estou fazendo, o pouco, o menos, que eu digo na saúde, o menos é mais, né? E é mais no sentido de, se você usa de forma segura o revestimento, o acabamento, a pintura, o piso, ou menos, né? A esquadria, o forro, a iluminação, a acústica, a sustentabilidade da edificação, ou menos. Mas é porque é complexo mesmo, desculpa.
Com certeza.
Eu amo esse universo da complexidade, é onde eu sou feliz.
Inclusive...
Não, não tem beleza nesse âmbito. Ele vai ter beleza para mim na vida que a Isabela falou, que está sendo projetada, que está sendo salva, na verdade. Né? Para mim, o sorriso que leva aquele paciente de alta lá na porta do hospital, e que eu sei que ele vai chegar em casa e gerar outros sorrisos, isso para mim faz total sentido. Aí sim.
Você falou agora, a gente tem tempo ainda para eu falar?
É isso que eu ia interferir aqui, porque são 10 horas agora, né? Pode fechar a fala, Isabela, não tem problema, pode completar o raciocínio direitinho. E a gente parte para finalmente.
Uma coisa, Joane, que me fez. Eu fiz um link aqui. Quando eu fui me formar, desde sempre eu nunca gostei dessa arquitetura do luxo, da beleza, de interiores, eu nunca gostei. E aí, o tema que eu escolhi foi fazer o projeto de uma penitenciária industrial. Porque o que eu achava na época? Eu acho ainda, né, que os presos tinham que trabalhar, se custear lá dentro, né, ter dignidade, né, para sair com uma profissão, com um ofício e tal. Então, a minha penitenciária... Só que aí, olha, dentro da minha penitenciária, ia ter duas... No meu projeto, né, tinham duas fábricas, uma de bola e uma de rede, né, onde eles iam trabalhar. Só que eu quase não consigo um orientador na faculdade de arquitetura, porque ninguém queria me orientar por causa do meu tema. Eu ouvi de dois orientadores, muda o tema que eu te oriento. Porque as pessoas não querem projetar o feio, vamos dizer.
Não, assim. Não querem.
Entendeu? Querem projetar
o belo.
Entendi.
Um belo, maravilhoso, um centro de arte, cultura, um não sei o quê. Ninguém quer projetar para preso, a pobre.
Belo.
A verdade seja dita. Eu tive uma luta danada para conseguir um orientador.
É que pode.
Ei, Ibson, diga. Tu acha que durava mais quantas horas aqui? Se deixasse.
Ah, pode botar parte 2 aí. Vamos botar parte 2, parte 3. Sem problema, não.
Parte 3.
E vocês podem trazer mais gente. Pode trazer mais gente, entendeu? A gente, aqui cabe eu e mais 9. Tá?
Mas aí vai ter
briga pra falar, porque você já viu que a dificuldade que foi nós duas aqui, né?
Que nada.
Se a gente estivesse no mesmo lugar, a gente já tinha se estapeado.
Mas assim é bom, é confusão, né?
Gente, aí, mas eu queria agradecer. Bela, a gente vai deixar gostinho de quero mais, mas a gente tem sequência, a gente vai ter outros momentos, né? Ibson, mais uma vez, obrigada.
Que nada,
né?
Tranquilo.
Pelo espaço. Pelo ambiente totalmente. Mais uma vez, uma cearense com os cariocas no palco.
Isso aí.
Sobre isso. Mas dessa vez eu já sou meia carioca, né?
Sim.
Carioca. Já deu match, já carioquei.
Isso.
E em breve a gente se encontra de novo, né?
Não, com
isso, já quero a próxima.
Como é que é?
A cearoca.
Ah, é a cearioca. Cearioca, isso aí.
Então a gente. Né? Acho que hoje a gente encerra por aqui.
Sim.
Já temos o podcast com o Renato, que eu lancei no nosso último, eu falei que o Renato seria nosso próximo convidado, mas o Renato já tem uma gravação feita, então já vou jogar o Renato e ver em que momento ele pode entrar de novo na tela aqui com a gente. E Isabela, você já está no nosso livro. Obrigada pela sua participação, de verdade.
Orgulhosa, obrigada. Eu que agradeço demais esse convite. Estou super disponível para 2, 3, 4. Adorei a conversa.
Relaxa, aqui fica tranquilo que aqui a gente dá voz e vez, né? Olha, essa semana, três pessoas me perguntaram sobre o propósito do Pipocagem. 3 pessoas, nessa semana. Eu tinha falado o seguinte... Não é só 3 pessoas. Durante até de um ano para cá, as pessoas já perguntam, né? Qual é o seu propósito? Eu falei assim, eu acho que o propósito eu já alcancei, que é ser conhecido em que sentido? Eu vou nos lugares, as pessoas estão me conhecendo. Ótimo. Estou sendo convidado para uma porção de eventos, porção de coisas. É um propósito também. É. Ajudar pessoas. Estou ajudando com um projeto, não sei se eu vou dar a oportunidade de falar agora, simulação de projetos ágeis. E eu estou ajudando pessoas a transição de carreira. Tá? Dentro de um projeto ágil... Fala, pode falar, Joane.
Eu lembrei, insight. Eu lembrei do que você me pediu para ver a possibilidade do software com a saúde. Eu estou com isso em cima da minha mesa em casa. Eu te mando depois.
Ótimo.
Tá?
Porque esse ano, Isabela, eu já estou com 17 times ativos para construção de software ligado à saúde. Eu já tenho alguns, tá? São 17 já, mas pode ter mais time ainda. Então, Joane, pode mandar para mim. Então, isso.
Mando.
E as pessoas, quando mandam mensagem para mim, eu ligo, falando assim, nossa, eu consegui um emprego só com o tempo do Pipoca Ágil. Cara, isso não tem preço. Não tem preço isso. Não tem preço. A pessoa... Você sabe que você fez diferença na vida dela. Isso me dá uma satisfação, uma gratificação. Poxa, que legal. Confiança. As pessoas poderam ter confiança. Né, está aqui próximo do Pipocard, será que for. Então, isso já alcançou meu propósito.
Ibson, sabe o que para mim é fantástico?
Sim.
Quando eu vou para São Paulo, meu pai diz assim, você já marcou com o Renato? Meu pai vira back to front do Renato, nunca viu. Você já marcou com o Renato? Já, pai, já marquei com o Renato. Aí agora ele diz assim, você falou com o Ibson? Oi?
Então, os best friends começam a aparecer. E
é
amizade
isso,
também,
entendeu?
Eu acho que...
Então, é muita gratidão mesmo. É isso que está acontecendo. Os resultados que aparecem hoje, gente, é fruto do que vocês propagam, sim. Né?
Sim, sim.
A gente, lógico, eu tenho a minha responsabilidade de dar o sim, de aceitar, né? De fazer um pouquinho o diferente, que aí é a parte de cada um. Mas todo dia o sol está no céu para todo mundo. Para mim, é a forma com que todo mundo olha para ele. O mar está lá todo dia, no sol e na chuva. É a coragem de quem foi até o mar remar.
Sim, né, com Bela? Certeza. Isso
de quem foi trocar energia. De quem foi debaixo de chuva, de quem foi se molhar, perder a escova, perder a unha, o cílio, a maquiagem. Não importa. O que importa é a coragem que cada um tem, sabe?
Não,
hoje tá aqui tem um significado muito grande para mim. Continuar essa data, não mexer, articular tanta gente que me ajuda. Que me ajuda, não é que ajudou, é ajuda. São pessoas que eu tenho extremamente gratidão, muito. Então, hoje é um dia diferente. E hoje eu aceitei ser um dia de mudança.
Saiu.
Hoje eu aceitei. Aceitei porque eu sei que...
Não mudou nada, ela.
Gente, minha avó tá partindo.
Sim, sim, você falou.
Minha avó tá partindo. Então, assim, eu disse pra ela, vó, eu não vou fazer feio, eu vou dar certo. Sim.
É isso mesmo.
E é isso, é você decidir fazer as coisas por você, né? Não, não foi fácil sair de casa e deixar o cenário de todo mundo. Sim. A gente está a semana toda muito tensa. Mas, assim, não é esse momento, não são uma hora, não são duas horas que eu vou continuar o plano de carreira. Não é a transição, é o plano de carreira.
Isso.
De fazer... De fazer dar errado, né? Eu tentei falar com a Isabela hoje cedo, eu não consegui. Eu disse, eu não vou me agoniar.
Isso
a maturidade é tão grande. Eu disse, Bela, no pior cenário, eu vou entrar, isso. Eu vou começar com isso. E eu não vou ficar nervosa. Gente, foi lindo. Obrigada. Gratidão imensa a vocês.
Legal, legal, que bom.
Parabéns para você, Joane.
Isso.
Estamos juntos aqui. A gente tem que ser assim, forte, botar a faca no dentro, ó.
É, e cair para dentro, né? Cair para
a
luta.
A vida requer coragem, aquela que a gente é coragem.
É verdade. Inclusive, até tem um comentário aqui do Leonardo falando aqui, ó. O projeto do Pocahage é sensacional, Y Cabral. Poxa, muito legal. Então, vou dar um tchau para a galera, mas não sai correndo, tá legal, Isabela? A gente vai fazer um feedback muito rapidinho aqui. Depois eu estou morrendo de fome, então eu vou comer mais um pouquinho, tomar café. Tchau, gente. Um grande abraço para vocês. Semana que vem tem mais Pipoca Ágil. Uhul, tamo junto.